os amigos ouvintes de Bandeirantes, né, os ouvintes da Cabiúna, claro, toda a nossa região, e para a gente é um prazer grande, né, onde foi de fato um dia importante, inclusive a Santa Casa de Bandeirantes também recebeu recursos, R$ 303 mil, estava lá presente o nosso Roberto Castanho, nosso Zu, e ao mesmo tempo a gente sabe da importância, né, dessa dinâmica em que essas parcerias dão resultado. E claro que ontem a principal obra, né, que foi lançado o edital pela Prefeitura de Coronel Procópio, que assumiu a responsabilidade em nome do Estado, edificar o novo centro, né, na verdade, que o AME é aquele nosso centro de especialidades, né, que nós temos hoje um atendimento numa condição que não é a melhor, né, não vou dizer que é precário, mas é uma situação muito desfavorável. E nós vamos ter, de fato, um grande ambulatório, inclusive com os médicos especialistas, são 37 consultórios médicos, exames de imagem, ou seja, nós vamos melhorar muito o atendimento da população. Na verdade, nós estaremos fazendo algo que é para pensar nos próximos 20 anos, né, da nossa região. Então, essa ida ontem do secretário estadual da Saúde, o Beto Preto, a Cornélio Procópio, com a presença dos prefeitos e secretários municipais, secretários e secretárias municipais da saúde, foi extremamente importante. Além do que, a liberação também de recursos para todos os prestadores de serviços, né, dos nossos hospitais, das Santa Casas, tanto de Bandeirantes quanto de Cornélio. Ou seja, nós tivemos ontem, foram mais de R$ 35 milhões, né, que foram efetivamente distribuídos, né, para poder melhorar o atendimento à saúde da população. Então foi um dia importante, né? Estamos aí num período aí de abertura do orçamento do Estado, mas com esses repasses já importantes ocorrendo na nossa região, e para nós é muito importante isso, até porque a saúde da população, né, está sempre em primeiro lugar, é uma questão absolutamente fundamental, a gente tem que trabalhar e dar solução para os problemas. Então foi bem importante.
E o Romanelli está sempre preocupado nesse nível de saúde, né, deputado? Que eu acho que o povo, o que ele quer saúde, uma boa saúde, um bom atendimento de saúde, que é um bom atendimento, uma boa prestação de serviço por parte dos governantes, não é?
Claro, inclusive assim, né? Eu ontem já conversava com o Anderson, o secretário da Saúde de Bandeirantes, né? Ele me fazendo relatos, né? Tipo assim, foi feito aí nós tivemos aquela ambulância, sobrou dinheiro, com a sobra do recurso foi comprado mais um veículo para atenção primária à saúde. O município, obviamente, deu a contrapartida. Agora, nós estamos aí já foi autorizada a licitação, está sendo feita a modelagem, né, a montagem do processo de contratação da licitação do centro de fisioterapia, né, que foi uma reivindicação da nossa vereadora Sandra Zamboni, né, que é uma obra que também está estartada, né? Nós estamos aí, está sendo licitado foi licitado uma van de 16 lugares para transporte de pacientes, e a entrega está prevista aí na primeira quinzena de fevereiro, né? Além daquela ambulância padrão UTI, que tem uma previsão de entrega para o começo de março. E, enfim, né? E tem outras engenharias que têm sido feitas aí, aquele raio-x que foi passado para a prefeitura, mas a prefeitura vai disponibilizar para a Santa Casa, porque a prefeitura entende, todo mundo entende que vai ter melhor uso. Ou seja, a gente está trabalhando com essas soluções, né? Como tem a Santa Casa, recebeu um recurso para a compra de uma câmara fria grande, na verdade, lá não terá o uso, né? Que seria, então, vai fazer uma parceria com a prefeitura, até para utilizar para as merendas perecidas, né, ali junto com a cozinha comunitária. A gente vai encontrando soluções, né, dentro dos recursos, e sempre construindo parcerias. Eu sempre destaco isso, porque se a gente não trabalhar com parcerias, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? Então, a gente fica na expectativa, sempre grande, né, daquilo que é prioridade no município de Bandeirantes. E que essas prioridades, claro, né, a gente sabe que prioridade é saúde, como nós estamos falando dela, mas prioridade é emprego, que é uma prioridade absoluta em Bandeirantes, né, inclusive nós estamos naquela expectativa da finalização dos projetos técnicos para estruturar aqueles 10 alqueires, né, que são 242 mil metros quadrados do parque industrial. Isso vai expandir empresas, né? Nós temos o caso da Lazari aí de Bandeirantes, que é uma empresa que está pronta para, inclusive, implantar uma nova unidade em Bandeirantes. Nós já temos recursos garantidos lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, que, aliás, agora mudou de novo a ser Secretaria das Cidades. E também expectativa, né? Eu sou muito cobrado, por exemplo, pelo povo bandeirantês sobre casas populares, né? Que todo mundo sabe a nossa marca na área da habitação. Mas eu estou muito esperançoso que com o novo governo federal volta muito forte os programas habitacionais. Inclusive, o governo federal sinalizou aí uma injeção de 10 bilhões de reais para a habitação popular, não é? Reeditando o programa Minha Casa Minha Vida. Eu acho assim, se o município, nós temos que sair na frente, né? Ou seja, para a gente conquistar centenas de casas. Ou seja, o que nós precisamos? Nós precisamos apontar terrenos para a implementação do programa. É claro, essa é uma função da prefeitura. Aqui, junto com o governo do estado, a gente pode dar esse apoio. Mas são questões que, na minha avaliação, eu sempre digo que emprego e casa para morar são duas questões. Casa popular, mas casa boa, casa que a gente seja proprietário da casa. Quem tem uma casa própria e está livre do aluguel, mesmo que pague uma prestação, a gente sabe. O dinheiro da prestação é um dinheirinho abençoado, porque ele vai todo mês, mas a gente sabe que vai para um patrimônio que é da gente. O dinheiro do aluguel não. É um dinheiro que vai e, obviamente, ele vai embora, né? Não deixa nada de volta, não sei naturalmente a necessidade que a gente tem. Então, o programa habitacional, ele de fato dá dignidade para a família, né? Que é uma questão absolutamente fundamental.
É que nós estamos, né, deputado, vamos dizer bem a verdade, há vários anos aí, muito aquém, né, de casas populares, não só Bandeirantes, como toda a nossa região, né?
Nós tivemos, de fato, né, desde que houve, né, aquele processo de impeachment da ex-presidente da República, a Dilma Rousseff, nós tivemos praticamente a finalização do programa Minha Casa Minha Vida, já no governo Temer. O governo Bolsonaro até fez um movimento de tentar criar o programa Casa Verde e Amarela, mas não alavancou recursos, né? Ou seja, não criou subsídios, embora o Estado do Paraná tenha criado até um subsídio importante no programa Casa Fácil, para viabilizar, e aliás, viabilizou muita moradia, graças à decisão importante que foi tomada pelo governo do Estado, que o governo vai cumprir aquilo que ele se comprometeu de poder efetivamente nos transferir recursos, né, para poder, de fato, fazer com que o programa habitacional avance aqui no Paraná. Então, eu estou numa expectativa grande em relação a essa questão da habitação. Eu sempre tive uma vinculação muito grande com isso. Só em Bandeirantes, né, nas minhas gestões, à frente da Coapar e gestão nossa, foram 1.500 famílias que foram beneficiadas. Então, a gente sabe a importância que a casa própria tem, não é, na vida das pessoas.
E faz tempo isso, deputado.
Faz uma longa caminhada, né? Eu acho que eu, na verdade, ando de Bandeirantes, porque a gente anda em todos os bairros, né? A gente sempre vê um conjunto habitacional ou outro que foi construído nas mais diversas épocas, mas sempre com grande resultado para a população, né? E não tem coisa mais gostosa na vida da gente, na política, do que se entregar a chave de uma casa própria para uma família. É um momento de emoção para todo mundo, né? É um esforço enorme, mas, puta, como compensa ver aquela família recebendo a unidade habitacional, né? Que é, quando ela começa uma vida nova ali, é uma coisa fantástica mesmo.
Bom, deputado, o senhor falava aí sobre esse raio-x que vai ser implantado ali na Santa Casa, mesmo porque hoje o custo para se colocar ele dentro do município, as adequações não seriam, vamos dizer, o gasto muito grande. E essa parceria é fundamental. E isso vem demonstrar mais uma vez, além da parceria não só da Santa Casa com o município, mas também a parceria do deputado com várias alas, né? Não importa qual seja o momento político, mas sim, o importante é o trabalho em prol da comunidade.
Claro, porque eu tenho dito sempre o seguinte, né? A eleição, por exemplo, do ano passado, eu devo ao povo de Bandeirantes o meu respeito, até porque eu fui o mais votado no município, fazendo uma grande votação, né, mais de 5 mil, ao total 5.353 votos. Por quê? Porque, obviamente, eu tenho o apoio de lideranças políticas importantes do município de Bandeirantes, tenho lideranças da sociedade civil organizada, do setor empresarial, dos trabalhadores, né, dos profissionais liberais. Eu tive apoios os mais amplos no município de Bandeirantes. E muitos desses, inclusive, que me apoiaram na eleição anterior, apoiaram a candidatura do Jaelson a prefeito. E agora, e obviamente, mais votam em mim, me apoiaram para deputado estadual. E eu tenho que pensar sempre no bem-estar da cidade, embora eu seja sempre muito grato, né, aos meus companheiros, os que me apoiaram, né? E destaco sempre, né, os nossos vereadores, né, o Lei das Três Águas, o Alex Borba, aliás, aproveitar para cumprimentar o Alex pela eleição, né, que vai ser o nosso novo presidente da Câmara para o biênio 2023-2024, o Tiago Pobreza, a Sônia Zamboni, a Flávia Silva, né, que são mulheres atuantes, ao lado dos nossos vereadores também, o Zé Bolinha, né, nosso ex-vereador, que foi nosso candidato, o ex-prefeito Lino, o ex-prefeito Celso Silva, o Gabriel do Vale, e tantos amigos que a gente tem e que tiveram demonstrado apoio, né, o Léo da Nutop nessa eleição, os irmãos Ferro, tanto o Patrick quanto o Rodrigo lá, que nos apoiaram, né, o ex-vereador Gustavo, ou seja, tanta gente, que o Mateusão, tanta, olha, quantas pessoas de Bandeirantes que nos ajudaram nessa caminhada, né? Eu acabo não citando todas as pessoas aqui, mas é um movimento muito interessante, né? O Rossato, que é um grande parceiro, um grande amigo, né? Ou seja, todo mundo que franqueou as portas, que nos acolheram nas suas empresas, nas visitas que fizemos, aonde foi nossa equipe, né? Então, o que o povo espera de mim? Espera que, de fato, eu consiga, por exemplo, esse caso do raio-x, né? Olha, a gente sabe que o equipamento do hospital tem mais de 10 anos de uso. Daí o que aconteceu? Ah, foi tudo aprovado. O Conselho Municipal de Saúde aprovou. Ou seja, foi toda uma articulação feita. Agora, o que interessa para nós é fazer funcionar tudo, funcionar bem, aplicar o dinheiro público da melhor forma possível. E quando se trabalha com pessoas do bem, isso acontece, é isso que interessa. Então, a gente tem que separar a eleição da política. A política, o que é? Política é aquilo que estrutura a vida melhor para as pessoas. É para isso que serve a política. Então, nesse sentido, acho que o nosso diálogo, que é um diálogo muito profícuo que a gente tem com a prefeitura, ele continua super bom, né? Vai sempre estar bom, vamos estar trabalhando juntos. Nos períodos eleitorais, cada um, obviamente, tem suas preferências, mas a gente tem que respeitar, naturalmente, a vontade do povo sempre, né? O povo elegeu o prefeito, o prefeito tem que ser respeitado, da mesma forma aos vereadores e vereadoras. A gente tem que fazer política pensando na política com P maiúsculo, e não, na verdade, naquela política que a gente odeia, né? Que é aquela política ruim, que na verdade as pessoas não querem construir nada, um quer atrapalhar o outro, isso não leva a gente a lugar nenhum. Né? A política não é ficar falando mal um do outro. Isso, para mim, isso é tipo de política, não serve, né? Nem discurso ideológico também, todo mundo sabe disso. Eu, para mim, sou de esquerda, de direita, para mim, isso é uma bobagem absoluta. O que interessa, na verdade, é fazer obra. O que interessa é fazer que nem eu fui lá outro dia fazer a visita na passarela, lá junto com o Rodrigo Ferro, nós fomos lá, no dia que nós estávamos colocando, de fato, a parte superior da passarela, uma obra que é fundamental, ali um investimento ali que está no Santuário de São Miguel Arcanjo, total de 5 milhões e meio de reais, de toda a parte que tem de infraestrutura ali, né? Eu tô, por exemplo, fui a Brasília, no comecinho do mês, dia 6 de janeiro, fui a Brasília tratar sobre a questão do pedágio. Mas por que eu fui tratar do pedágio? Porque eu quero pedágio construindo obra na nossa região, que era a duplicação da BR-369, que era a duplicação do contorno, né, o contorno Luiz Bassi, ali, a BR-855, né, a gente quer fazer um viaduto ali naquela saída para Batiá, para Santa Amélia, né, na ligação para Andirá, no sentido da Santa Mariana. Nós precisamos ter soluções, inclusive, para que acidentes não aconteçam mais. Então, tudo isso está inserido na nova concessão do pedágio. E eu estou lá em Brasília tratando disso. Ou seja, eu estou procurando sempre buscar soluções, né, que envolvem a vida da nossa comunidade como um todo. Então, a gente sabe que tem que trabalhar bem cada um dos temas que envolve o município de Bandeirantes, né, e de tudo aquilo que já foi feito. Na área da educação, por exemplo, eu tenho trabalhado com a UEMP bastante, inclusive, o Ricardo Castanho, né, que é o nosso diretor do novo campus aí da FAUM, né, a ideia é ajustar um plano de expansão, criar novos cursos, né, dentro da vocação da nossa meso-região do Norte Pioneiro, né, a gente tem que formar mais mão de obra nossa local, que é fundamental, né, os cursos profissionalizantes, que a gente está trabalhando com a diretora Márcia Sauer, né, no CEP, né, nós queremos lá o curso, queremos criar o curso de eletromecânica, de guia de turismo e hotelaria também, até por conta de todos os incrementos que nós estamos tendo nessa área do turismo, turismo religioso em Bandeirantes. Então a gente tem que ir dando soluções, né? Ou seja, nós vamos ter agora, inclusive a escola Cecília Meireles, ela vai passar sempre a tempo integral, né? Ela vai integrar o programa de educação a tempo integral do governo do Estado. São todas ações importantes, cada uma delas a gente tem que acompanhar, tem que lutar, é uma briga constante aqui, né? A área da segurança pública, nós estamos lá, nós queremos construir a nova sede da companhia da Polícia Militar ali ao lado do fórum, né? Nós estamos trabalhando com a prefeitura para a questão da área, porque depois de construída essa sede, nós vamos ter as condições de lutar para criar a companhia independente da polícia, que vai ter uma maior estrutura de efetivo da PM. Ou seja, Oswaldo, falando assim, são todas ações que de fato podem melhorar a vida das pessoas dos bandeirantes, né, se a gente trabalhar firme nisso.
E esse trabalho parte do princípio agora, desse início aí de mandato, segundo mandato do governador Ratinho, de repente também os projetos a serem delineados tem que ser a partir de agora, deputado, não pode deixar para o final do ano, aquela coisa toda, tem que estar sempre, porque hoje em dia sem projeto não sai nada.
Não sai nada, e na verdade assim, a gente tem que ser no começo do ano mesmo, né? Ainda é um período que tem muita gente de férias, até dentro do próprio governo ainda, mas nós estamos trabalhando aqui desde o dia 9 de janeiro. Eu peguei 15 dias de férias, fui lá para a praia, né? Fui salgar um pouco, né? Ou seja, na verdade foi ótimo, mas a gente tem que trabalhar para dar resultado, até porque o povo quer a solução, ninguém está esperando, né? Ah, o cara fala, mas a eleição daqui a 4 anos, para mim não tem esse negócio de eleição daqui a 4 anos, para mim a eleição é todo dia eu faço de tudo para que o povo que confia em mim, não é, saiba, tenha orgulho de falar, não, aqui nós votamos no Romanelli, e o Romanelli é o cara que está presente, está trabalhando por nós aqui. É esse o sentimento que eu quero que o Bandeirantes sempre tenha em relação ao que nós estamos fazendo. É por isso que a gente fica nesse corre-corre. Que ontem, como disse, nós tivemos aí, foram recursos não só para a construção do AME, mas também para Santa Casa de Bandeirantes, para outros prestadores de serviço da região. A gente sabe que tudo isso resulta, né, em melhoria, até porque 80% do povo bandeirantense, 80%, depende exclusivamente do bom funcionamento do Sistema Único de Saúde, do SUS. Porque foi 20% só que pode pagar algum plano de saúde ou poder pagar médico ou internação, curso que vale a particular. A verdade é que 80% depende exclusivamente. Embora, que é assim, né, 100% pode usar o SUS, mas 80% necessita do SUS. E a gente tem que ter clareza dos que necessitam do SUS, porque esses a gente tem que estar sempre atendendo, e essa é uma obrigação que a gente tem de resolver os problemas na área da saúde, como também de ter educação pública de qualidade, que é uma questão fundamental, trabalhar com a infraestrutura, né? Cada geração de empregos, obviamente esse emprego depende de um contexto macroeconômico do país, mas a gente sabe que se a gente faz a parte da gente e estimula as atividades econômicas, promove o desenvolvimento econômico no município, as coisas vão acontecendo, e Bandeirantes é um grande exemplo em relação a isso, até pela capacidade dos nossos empreendedores, né, pelo trabalho que vem realizando, e a gente sabe que podem fazer muito mais se tiver apoio do Estado nos momentos que são necessários, né, tanto cultura quanto de fomento na parte que envolve a parte fiscal também, que é uma questão que eu tenho trabalhado com Bandeirantes.
Bom, deputado, além de Bandeirantes, obviamente, a gente fala aqui para a nossa região, nossa Itambaracá, Santa Amélia, Santa Mariana, Barra do Jacaré, Andirá, enfim, para a gente. E nós tivemos aí a preocupação também desses últimos dias da situação de Cambará. Prefeito Neto, os senhores estiveram aí reunidos com o novo secretário de Indústria e Comércio do Paraná, que é o Ricardo Barros. O que é que está definido? O que é que definiu? O que é que pode ser colocado?
Na verdade, foi pedido, e deve estar acontecendo por essa semana, a reunião com o presidente nacional aqui da General Mills, que é a detentora da marca, da fábrica, da planta da IOC. Em Cambará. A IOC foi implantada em Cambará há 42 anos atrás. Eu, inclusive, conheci bem, né, o Suvire, que foi de fato o fundador da IOC. E a gente sabe que a perda da fábrica da IOC em Cambará é um prejuízo para toda a nossa região. Vai prejudicar muitas famílias. Só de Cambará são 700 pessoas, né, 700 trabalhadores. Nós temos ainda um problema grave, que que tem 150 trabalhadores que é de Andirá, tem gente de Ourinhos. Então, assim, é um problema grave isso. E a gente tem que trabalhar para tentar encontrar uma solução. O ideal é manter a fábrica da IOC. Se não for possível a fábrica da IOC, nós temos que ter uma outra indústria de alimentos, né, que possa, de fato, ocupar aquele espaço físico lá, que é fundamental. Então a gente tem que tentar encontrar uma solução, e foi isso que nós estamos em busca. Mas o governo do estado foi muito receptivo, porque além do secretário de Comércio, Ricardo Barros, estava o vice-governador da Cipiera, né, que participou ativamente disso, o Eduardo Bequim, que é presidente da Invest Paraná. Então nós estamos na expectativa que vamos conseguir uma solução boa, né? O ideal, de fato, era manter aquela planta funcionando, e o nosso primeiro objetivo é saber assim, por que eles estão saindo do Paraná. Porque, na verdade, eles não requereram nada para nós. Faz uns 5 ou 6 anos atrás, eu tratei só de um problema de abastecimento de água que foi resolvido em Cambará. Depois não tiveram mais nenhuma demanda, inclusive, de benefício fiscal, nada tal. Então, nós estamos tentando entender o que é que está acontecendo, para ser bem honesto.
Bom, deputado, outra coisa que a gente gostaria de saber, a situação do pedágio. Está entrando em confronto, talvez aí a equipe, né, da Assembleia Legislativa com o governo do Estado, no sentido a nível federal, daquilo que quer o governo, daquilo que quer o governo federal, daquilo que quer os deputados, caso o senhor, caso os outros deputados que fazem parte da frente?
Não, veja, não há um confronto. O que há é o seguinte, nós temos uma visão em relação à modelagem, que quando aquele ex-ministro Tarcísio de Freitas, que era ministro da Infraestrutura, foi eleito governador de São Paulo, propôs, ele quis fazer um plano de negócios. O que é plano de negócios? Plano de negócios ele monta quando você vai montar uma empresa privada, né? Você vai fazer você vai desenvolver determinada atividade, né? Por exemplo, lá a Lázaro, que está fazendo, tem indústria de doce, ele monta um plano de negócio, o que eu vou produzir, para onde eu vou vender, qual que é o meu custo, qual que é a minha margem de lucro, você estabelece ali, tem que fazer um planejamento. O pedágio, por exemplo, ele é uma concessão de serviço público para uma empresa privada. Obviamente ele tem um custo, só que a gente tem que permitir que haja competitividade na fase do leilão. Quem ofereceu maior deságio, maior desconto, é que tem que levar o contrato com a garantia da realização de obras. O modelo que está lá em Brasília hoje é um modelo que ele, na verdade, tem um chamado aporte financeiro, que desde o primeiro ponto percentual de desconto, a empresa tem que pagar um determinado valor para uma conta vinculada. Isso, na verdade, serve exclusivamente para inibir o desconto. Porque o ex-ministro dizia que, olha, as empresas vão mergulhar no preço e não vão fazer a obra. Bom, nós aqui no Paraná sabemos que essa é a conversa mais falsa que tem, mais furada que tem. Por quê? Porque aqui no Paraná nós tivemos a tarifa mais cara do Brasil e as empresas não realizaram a obra. Então nós precisamos ter o quê? Tarifa barata, se não for barata, com preço justo, pelo menos, mas nós precisamos mudar esses pontos do contrato, justamente que a gente sabe que onera. E ter cláusulas fortes, cláusulas muito bem escritas, que garantam a execução da obra. Aí nós queremos que tenha fundo de calção para garantir isso. E o dinheiro, na verdade, vai ficar preso. Se a empresa não fizer a obra, não devolve. O dinheiro está lá para fazer a obra, para a gente não ter que pagar duas vezes a mesma obra, como vai ser feito agora, inclusive, que é um dos pontos que nós estamos questionando. Então, o sentimento da Frente Parlamentar sobre pedágio é no sentido de encontrar uma solução. Mas eu vou ser sincero, eu acho que há muito mais pontos de convergência entre os posicionamentos da Frente Parlamentar e do que o governador foi conversar com o novo ministro dos Transportes, do que aparentemente a gente tem nas redes sociais. Eu acho que está todo mundo em busca de uma tarifa do preço justo com a garantia da realização de obras. O que acho que tem no meio dessa história toda é muita gente fazendo intriga e fofoca. Eu acho que há um pouco aí de intriga e fofoca nisso. Mas eu acho que tanto o objetivo, né, da coordenação da Frente Parlamentar, muito bem representada pelo deputado Ailson Fiorato, pela deputada federal Gleisi Hoffmann, que tem tido também uma articulação muito importante em Brasília, como também do governador do estado, secretário de Estudo e Logística, eu acho que o objetivo de todos é o mesmo. E nós vamos trabalhar justamente para tentar construir esse modelo, até porque nós precisamos ter manutenção das rodovias e queremos a garantia das obras. Por exemplo, nós queremos duplicar de Cornélio Procópio até a divisa com São Paulo, passando por Bandeirantes, como eu disse, passando por Andirá, por Cambará, fazendo essas obras que são tão fundamentais para a nossa região. Então, esse lote que eu digo, nós pode ser o primeiro a ir a leilão, né? Ele vai pegar depois a BR-153, a PR-092, indo lá para o Norte Pioneiro, avançando lá para a região de Jaguariaíba. Então, todo esse desenho é que nós estamos tratando, porque a gente quer fazer o leilão, nós queremos a realização das obras, mas queremos uma tarifa que cada um de nós, quando passar pela tarifa, e o cidadão quando passar, quando o caminhoneiro passar, quando o empresário passar, quando o estudante passar, seja quem for passar na praça de pedágio, não se sinta sendo assaltado. Acho que a questão lógica é essa. A gente quer pagar uma tarifa com preço justo. Esse é o objetivo que está todo mundo trabalhando. Acho que esse é o objetivo que tem o governo do estado, esse é o objetivo da frente parlamentar, e o que eles estão fazendo é dialogar, é construir de fato uma melhor solução para o Paraná, discutindo com o setor produtivo. E eu penso que nós vamos encontrar um meio termo, ou pelo menos uma boa solução, que a gente consiga de fato resolver o problema.
Agora, deputado, a gente sabe que é uma das brigas agora, só para a gente fechar a nossa participação, uma das brigas maiores, falando de estradas aqui para nós agora nesse ano, está sendo, tanto dos vereadores, como enfim também do senhor, é a construção, né, de um trevo de acesso aqui a Batiá, a Santa Amélia, daqui de Bandeirantes saindo, passando aqui pelo contorno. Agora, isso aí, se não estiver dentro do programa do pedágio, consegue sair pelo estado, consegue se fazer algum trabalho, como foi feito na passarela aqui do São Miguel, não?
Não, na verdade a gente sabe que com o parque industrial nós teremos um aumento no fluxo de caminhões e veículos naquela região. Então, com isso, será necessária a construção desse viaduto na PR-855, né, justamente nesse entroncamento ali da saída para Batiá e Santa Amélia. Veja, o que nós estamos trabalhando é justamente para fazer o seguinte, para que esse assunto, para que esta obra, ela seja inserida na nova concessão de pedágio. Ela não está prevista na concessão de pedágio. Então, nós queremos incluir essa obra na concessão do pedágio. Porque daí a gente tem a garantia da realização da obra. Se não for isso, se não der certo isso, por alguma razão, nós temos que ter uma solução nossa. Aí nós vamos ter que ir em busca dos recursos do Estado ou recurso federal, para a gente poder fazer essa obra, porque essa obra é uma obra muito importante, né? A gente sabe quantas famílias já sofreram com a perda de familiares, né, nesse trevo, que é um trevo em lombada, um trevo complexo, com volume de tráfego grande que nós temos e que tudo que já aconteceu. Então, esse viaduto é um viaduto fundamental. Eu estou trabalhando para inserir isso na nova concessão, né, que eu acho que é a questão a mais prática e objetiva. Então, é nesse ponto que nós estamos trabalhando. Agora, nós temos que, obviamente, fazer os movimentos para poder resolver isso. Né?
E mais alguma coisa, o senhor tem ideia aqui para o nosso município nos próximos dias, para tentar colocar em prática aí já, deputado?
Não, eu acho que tudo que a gente tá, que eu falei aqui, né, foram tantas coisas que a gente abordou, né, eu diria assim, eu acho que o ponto principal que eu chamaria a atenção é a necessidade da gente urgentemente, né, priorizar, né, acho que a prefeitura tinha que priorizar a apresentação o mais rápido possível dos projetos técnicos para a estruturação do parque industrial. Acho que essa é uma questão absolutamente estratégica para Bandeirantes, né? Nós já temos recursos garantidos na SEDU e acho que esse é o ponto principal. O prefeito, claro, sabe da necessidade de fazermos isso o mais rápido possível. É fundamental isso. Isso, na minha avaliação, é uma prioridade absoluta essa questão para poder gerar empregos em Bandeirantes, que eu acho que é o grande ponto que nós estamos precisando. O resto, na verdade, está caminhando, está tudo andando bem. Acho que o ponto que nós temos que focar agora aqui é nessa questão da estruturação do parque industrial. E acho que isso nós vamos conseguindo resolver.
Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação e deixa os nossos microfones para algum antes que eu queira colocar à disposição aí para a nossa comunidade, para a Bandeirantes, para toda a nossa região.
Bom, eu obviamente aproveito mais uma vez os olhos para agradecer a todos os amigos e amigas de Bandeirantes. Bandeirantes e região, né? Itambaracá, Jandirá, de Abatiá, de Santa Média, né? Tanta gente boa, de Santa Mariana, enfim, a gente sabe que a nossa região é uma região que eu posso contar e que a região sabe que pode contar comigo também, full time, né? Então a gente tem uma parceria boa, graças a Deus a gente sempre vamos reassumir na próxima semana, ou vamos assumir o novo mandato a partir do dia 1º de fevereiro, né? Quando a gente toma posse do novo mandato. A gente sempre toma a posse com ânimo renovado, numa eleição onde nós obtivemos uma votação numa marca histórica de 101.175 votos, que é muito voto. Então, é assim, para nós foi muito importante. E numa expectativa grande que a gente possa ter boas parcerias, que a gente possa ter governo de união e progresso no Paraná, que é o que nos interessa, que a prosperidade possa marcar esses próximos 4 anos, né, que a gente consiga avançar muito, que o novo governo federal, e tem muita gente ainda, né, que fica chateada com o resultado da eleição, mas olha, nós merecemos um Brasil melhor, nós precisamos ter, nós construímos todos nós um país a todo dia. Nem sempre cada quem governa é da nossa preferência. Mas a gente sabe, né, como dizia minha mãe, que as contas não se pagam sozinhas, a gente tem que tocar a vida. Agora, indiscutivelmente, a gente sabe, né, que tem muita gente que no dia a dia também trabalha muito e encontra grandes resultados. Então, a gente sabe que essa luta toda é uma luta dura. Né? Então, eu acho assim, tanto os políticos de Bandeirantes, como eu citei aí, os nossos vereadores e vereadoras, né, que são pessoas que trabalham muito, né, mas eu não posso deixar de destacar, né, a família Meneghel, né, as pessoas do Marcão e do seu Daniel, né, que são pessoas que tiveram firme conosco aí também, que trabalham, que lutam, né, que sempre estão em busca de soluções. Então a gente sabe que tem tanta gente que em Bandeirantes faz uma enorme diferença. Eu citei já o Léo da Nutritop, né, do novo investimento, do trabalho que o Léo realiza, e dos irmãos Ferro, né, que dentro da propriedade deles, ousados, resolveram fazer um resorte, né, que puta, está ficando a coisa mais linda do mundo, o resorte. Então o Patrick e o Rodrigo estão de parabéns, né, tem que merecer o nosso apoio e de todos. Né? Eu também comprei uma cota, né, até porque, obviamente, eu quero desfrutar dessa beleza que ficou o Morro dos Anjos, vai ficar o Morro dos Anjos, né? Eu tive lá recentemente na inauguração lá das piscinas, do novo boliche. Puta, vai ficar um show, né? Esse resort vai ser um sucesso no Brasil inteiro, né? Nós vamos mudar, né? Ainda ontem eu estava em Cornélio Procópio e eu fui com o secretário da Saúde, nós fomos de avião. E veja que bacana, né? O governo fez um investimento que vai beneficiar Bandeirantes também, porque o aeroporto de Cornélio Procópio já foi todinho restaurado. Agora nós temos balizamento noturno, nós já saímos à noite lá de Cornélio Procópio ontem, no voo, né, já com sinalizado. Então, isso tudo alavanca o desenvolvimento da nossa região, né? Para nós é fundamental. Nós somos uma região, nós somos cidades muito próximas uma das outras, tudo interligado, são famílias. A gente tem que fazer funcionar tudo bem, né? Cada município dando uma solução de vida boa para a sua população. Isso que é que a gente tem que fazer da política, é um instrumento, é uma arte de fazer o bem para as pessoas. Acho que esse que é o grande desafio que nós temos. Mas é isso, Oswaldo. Eu agradeço muito aí a atenção sempre.